Começa agora mais um Beercast, o podcast em que cerveja é o tema principal. Eu sou o Felipe Silva e o esporte é o legítimo campeão brasileiro de 1987.
Ah, meu nome é Anselmo Mendo e tá tão gelado aqui em São Paulo que eu gostaria de morar no Nordeste.
E aqui é o Bronson. E nas mesas do Bar Savoy, o refrão tem sido assim: são 30 copos de chope, são 30 homens sentados, 300 desejos presos, 30 mil sonhos frustrados.
Caramba!
É um peso enorme ter que falar alguma coisa depois do Bronson, né? Depois o pessoal explica o que é o Bar Savoy, aí o pessoal de Recife.
Caramba, hein, velho? E aqui é o Renato Martins e estou curioso para saber detalhes da cena cervejeira de Pernambuco.
Aqui é Kiara e eu queria dizer que no Nordeste não tem só sertão e praia, também tem a lei da mistureza e tem gente que entende de cerveja.
Aqui é Jaime e sou amigo longínquo de Dix, primeiro cervejeiro das Américas.
Opa! Tá conservado, hein, Jaime? A gente vai falar dele, mas você tá bem conservado pra ser amigo dele, rapaz.
Pois é,
pessoal.
A gente faz o que pode.
A gente vai falar hoje do cenário cervejeiro no Pernambuco. Esse programa, eu já tinha feito esse convite, foi feito no ar, né, na gravação lá do episódio. O último episódio a gente fez com a Nadine. Eu mandei um recado pra Kiara que é ouvinte. Falei, Kiara, aquela conversa. A conversa que a gente teve, a primeira conversa acho que foi lá no Festival Brasileiro de Cerveja, né? Lá em Blumenau, ano retrasado.
2 anos, né?
Ano retrasado. E depois, tentando ver se batia alguma viagem sua aqui para São Paulo. E aí, nesse novo cenário, cenário de pandemia, agora o Beercast não gravado nos bares, é Beercast em quarentena, se tornou possível. E enquanto a gente conversava disso, apareceu o Jaime, escreveu pra gente pra falar do guia, que achava interessante a gente fazer um programa sobre isso, e aí já estamos aqui com vocês dois pra nos falar da cerveja aí no Pernambuco. Muito obrigado pela presença de vocês.
A gente que agradece.
O que vocês estão bebendo aí? Vou começar pela Kiara. O que você está bebendo além da água?
Eu estou bebendo, além da água, eu estou bebendo uma Session IPA nova do Valinha, que é uma cerveja do coração pernambucana, de Olinda, com uma boa bairrista. Estou tomando cerveja da Duvalha.
Bebendo local.
Beba local.
E você, Jaime?
Rapaz, engraçado, Eu fui aqui pertinho comprar cerveja, né? E tem algumas cervejarias que são mais conhecidas, né? Kalt, Debron. E aí eu tentei fugir um pouco delas e cair na mesma cerveja de Kiara. Não a mesma cerveja, mas a mesma cervejaria. A do Vale, só que eu tô bebendo a Stout com mel de genho deles.
Maravilhoso.
Ô, louco. Interessante, hein?
Você chama o melaço, eu acho. Aí você chama o melaço, né? Ah. Que mel de genho.
É melaço. Eu não tinha entendido o que era, achei e fiquei.
É melaço.
Diferente, eu quero provar melaço. E você, Anselmo, o que tá bebendo?
H2O, não tive tempo de buscar cerveja porque o programa começou em cima da hora pra mim. Mas
hoje foi cedo.
No decorrer do tempo, eu vou lá buscar uma.
Bronson?
Eu tô aqui. A Schneider Weiss Tap 7. Que foi tema do último show do Berlhão.
E acertaram, né?
Acertaram.
Aí faltou o Renato pra gente brindar.
Eu tô nessa do Anselmo também. Eu tinha acabado de sair de uma reunião de negócios aqui. Já vim direto pra nossa reunião do Beercast, pra gravação. Não tive tempo, mas vou correr na geladeira e pegar a minha... Uma Eisenbahn.
Só boêmia.
Não, hoje eu vou tomar uma Eisenbahn Pale Ale, que eu comprei ontem. Não,
tá melhorando.
Numa promoção boa.
Pessoal, vamos brindar então pra gente começar a nossa conversa. Saúde!
Saúde!
Saúde. Viva!
Então agora a gente quer aproveitar essas oportunidades de gravação online para sair um pouquinho daquele eixo que a gente fica tão preso, né, por estarmos aqui na capital de São Paulo, de falar de eixo Rio-São Paulo, de cerveja, às vezes alguma coisa que mais próxima da gente, né, Paraná, Santa Catarina e falar de outras regiões do Brasil, né? Porque pluralidade regional também é importante. E aí a gente não tem muitas informações, chega pouca coisa aqui para São Paulo, mas o cenário cervejeiro, né, o Jaime, ele escreveu, ele fez um guia, ele até mandou para a gente aqui, e os patronos depois vão receber num grupo código para desconto na compra do guia cervejeiro. Opa. É o Guia da Cerveja Artesanal de Pernambuco, está na sua segunda edição. E nele o Jaime ele fala das cervejarias, dos principais bares, dos principais eventos, e tem um pouquinho da história da cena cervejeira do Pernambuco. E assim, ao contrário do que a gente pode pensar, parece que começou aí, né, o Jaime?
Pois é, a gente tem um capítulo bem interessante, né, que em 1640 começou a instalação de uma cervejaria na época das invasões holandesas. E estava naquela época ali que todo mundo estava reclamando ali sobre o Tratado de Tordesilhas, né? A França e Portugal espertamente dividiram o mundo entre eles, né? Então, a Holanda, a França e a Inglaterra começaram a brigar, e dentre várias invasões que tiveram, né, os holandeses foram bem-sucedidos aqui no Nordeste. Se eu não me engano, a gente ficou sob o domínio holandês uns 10 a 13 anos. E nesse período eles instalaram uma cervejaria aqui, a cervejaria chamada La Fontaine, e ela durou aí o período da invasão holandesa. Quando os holandeses foram expulsos, a cervejaria foi desmontada. Então a gente tem esse capítulo aí curtinho da história, mas que dá um certo pioneirismo a gente, né?
O mestre cervejeiro, que é o que você falou aí na sua mensagem de abertura, né? Eu não vou me arriscar a falar o nome.
Dick. Eu demorei a aprender.
Dick Dix.
Tá certo. E aí, depois é quase que o capítulo introdutório, né, do guia. E depois aí vem o Leão do Norte Ruge. E aí surge a Braceva. O quanto vocês dois são envolvidos nesse surgimento da Braceva, pernambucana?
Eu não, acho que era pode falar melhor sobre a serva daqui, né?
Eu não estava envolvida. Nessa época eu trabalhava na grande indústria e nem conhecia essas pessoas. A serva daqui, ela surgiu no final de 2010, quando algumas pessoas daqui de Pernambuco, eu não vou arriscar falar os nomes porque eu posso esquecer de alguém, voltaram dos Estados Unidos, estavam morando lá, fazendo intercâmbio e começaram a fazer cerveja lá. E resolveram fazer cerveja aqui em Recife e ensinar aquele pouquinho que eles sabiam para os outros, né? Compartilhar a informação. E aí, no começo de 2011, surgiu a Cerva Pernambuco. Né? Eu conheci o pessoal já um tempinho depois, quando eu comecei. Eu não estava morando em Pernambuco na época, eu estava morando no Pará, e eu vim para Recife ministrar cursos de tecnologia cervejeira. E daí eu terminei conhecendo todo o pessoal da Cerva e hoje eu já estou de volta, né? Porque eu sou daqui de Recife, eu estava passando só uma temporada fora. Mas foi assim que eu conheci, mas a Cerva começou mesmo no início de 2011 com esse pessoal. E aí eles começaram a montar cursos nessa época e foi aí que tudo começou. Agora, uma curiosidade aqui é que todas as microcervejarias de Pernambuco, com exceção de uma, que é a Debron, surgiu das pessoas que iniciaram a Cerva Pernambuco, todas elas. Todo mundo era paneleiro da Cerva. Foram os pioneiros e se tornaram os donos das microcervejarias.
E aí você no cenário da cerveja independente, você veio da grande indústria, você fazia o quê? Qual que é
Eu era cervejeira lá, né? Eu era cervejeira já, nessa época que eu conheci o pessoal, eu já não estava mais na grande indústria, já prestava consultoria para micro cervejarias e já ministrava cursos na área de cerveja pelo Brasil. Então, eu vim para Recife fazer isso, dar aula, e foi assim que eu terminei conhecendo as pessoas. Mas eu trabalhei como cervejeira na indústria durante 11 anos, mais ou menos.
Inclusive, o Jaime foi seu aluno.
Foi meu aluno do curso de sommelier.
Olha só aí.
Primeiro curso sério, né?
Foi na primeira turma.
Eu fui em Brasília, né? Tava lá no Pública. E aí tava o pessoal conversando. Ah, fulano, sommelier, vamos conversar aqui. Aí você é de onde? De Pernambuco aí. Tu é cria de Kiara, né? Então, tipo, Kiara já é uma assinatura aqui em Pernambuco.
Olha aí, que importante, hein, Kiara?
Olha, menino, pois é. Ele que tá falando aí. Eu mandei umas cervejas pra casa dele, entendeu? Hoje à tarde.
Ah, bom.
Ô, Jaime, eu queria aproveitar só o momento para não ficar muito longe da sua introdução, quando você fala da cerveja em Pernambuco, só para fazer uma pergunta e uma comparação. A cervejaria Boêmia de Petrópolis, que foi fundada lá na época do Segundo Império, né? Ela diz que lá o Henrique Leuden foi o responsável por trazer a indústria cervejeira para o Brasil e construir o que seria a primeira fábrica de cerveja no Brasil. Se não a primeira fábrica, ele seria o responsável por introduzir a indústria cervejeira no Brasil. E a gente tinha essa ideia de Petrópolis como uma cidade precursora dessa cultura aqui. A gente pode dizer que isso então não é verídico, que a gente tem outras cervejarias que foram criadas no Brasil antes mesmo do que a gente viu em Petrópolis?
Esse capítulo, né, que aconteceu na época da invasão holandesa, ele é um capítulo muito isolado, né? Ele teve começo, meio e fim, inclusive tudo que se tem da época da invasão dos holandeses foi totalmente destruído. No máximo você tem um traçado de rua, mas você não tem um prédio com arquitetura holandesa, você não tem nada, nenhum resquício dos holandeses. Então, acabou sendo um capítulo, ficou muito isolado. Ele só foi descoberto porque os holandeses eram muito organizados, digamos assim. Então, tem muita documentação. E quando os holandeses saíram daqui, foi levada para a Holanda. Inclusive, quadros que depois até voltaram para ser expostos aqui em Pernambuco. E aí, nessas documentações, existe um registro dessa cervejaria, mas você não tem uma ruína dessa cervejaria, você não tem nada, só existem documentos meio contábeis que atestam a existência dessa cervejaria, dos insumos que chegavam e tudo mais, entendeu?
Entendo, curioso. Isso daí, a gente poderia chamar essa cervejaria de fábrica ou era uma produção para atender, por exemplo, o governo local, os representantes da Holanda, exatamente como?
Pelos documentos que existiam, né, em parte era para atender realmente aos soldados, as pessoas que serviam ao governo holandês aqui, né, a gestão holandesa. Mas havia um excedente que podia ser comercializado para os habitantes. Então, assim, o principal da produção era destinado aos empregados, principalmente aos soldados, o pessoal do exército. E o excedente ele poderia ser comercializado abertamente.
Legal, muito curioso. Tem sempre muita controvérsia, a gente lê muito a respeito disso e é uma curiosidade muito grande no meio do cervejeiro, né? Toda hora que fala de história, fala, mas como que a cerveja chegou no Brasil? A gente fica relacionando aí aos portugueses e o século XIX com a implementação de indústria aqui, né? Como um momento muito produtivo e propício para isso daí. E às vezes foge esses detalhes que estão espalhados pela história do Brasil aí. Muito legal saber dessa documentação e dessa nova versão aí que a gente tem para a história também.
E chega a ser até polêmico também, né? Porque muitas vezes o pessoal conta a história e, na verdade, por trás da história ali, muitas vezes tem um viés um pouco comercial, né? Para trazer um pouco daquela...
Viés ideológico, aí tá ok?
Todo mundo quer ser o primeirão.
Todo mundo quer ser pioneiro. Não, e tal,
lá, né? Fazendo assim, ó.
Negócio de pioneiro.
Até no descobrimento do Brasil tem essas polêmicas, né? Porque disseram que até os chineses já tinham vindo antes nas Américas. Aqui tem o Vicente Pison, que oficialmente e é documentado, esteve acho que 4 meses antes de Pedro Álvares Cabral, só que aí tem todo o Tratado de Tordesilhas no meio e tudo. Então, oficialmente, Pedro Álvares Cabral foi o primeiro, mas existem registros de outros que vieram bem antes. A história, como diz, é uma fábula, né? Cada um conta o seu jeito.
Cada um conta o seu jeito.
O vencedor, a gente conta a história de Pernambuco, porque a gente era bairrista, então... Os cervejeiros mais bairristas em linha reta estão aqui.
Cara, só mandando um recado, mandar até um abraço aqui pro Sérgio, lá do perfil Profano Graal. A gente vai gravar programas com ele, programa de história. Ele é um doutor em história que mora agora lá na Itália, e a gente vai voltar nesses assuntos, até para falar da questão da Boêmia, né? Ele fez a tese de doutoramento dele sobre cerveja no século XIX. Então, é alguém que diz que tem muitas fontes, né? Fala que é bastante rica de fontes a história da cerveja no século XIX. Então, esse é um tema a ser retomado. Fique de olho aí, caro ouvinte.
E olha que legal o lance, como é importante a interpretação da história. Dos meus ouvidos aqui, eu acabei de escutar que o Jaime disse que o pessoal já tomava Latrap aí muito próximo do descobrimento. Enfim, uma coisa louca, cara.
Já vieram os monges holandeses da Latrap. Então,
você vê que loucura.
Aí a pessoa ouve essas frases do Renato e vai lá no show do Bilhão. Né? Qual o primeiro cervejeiro? Isidore, né? Lá da Latrap. Tá, e aí a gente avança no tempo e aí a gente tem um cenário efervescente lá, aparece alguma cervejaria no... lá pelos anos 90 ainda, mas assim como em todas as regiões do Brasil, acho que foram aparecendo e tendo dificuldades para se manter, né? Mas aí do final da primeira década desse século, o cenário começa a se fortalecer. Como que está hoje o cenário pernambucano? É fácil achar boas cervejas? Eu acho estilos variados? Tá como talvez a capital de São Paulo, latão de R$40... As latas são com caveira, não são? Como é que é? Como é que tá hoje a cena cervejeira aí? Vocês podem até dar uma falada em termos gerais primeiro, para depois a gente falar de tempos de pandemia.
Quer falar, Jaime?
Tanto faz.
Fala um pouquinho aí, Kiara.
Eu vou dar um apanhado geral e aí o Jaime fala. Eu acho que a cervejaria aqui em Pernambuco, primeiro, para a gente entender o contexto... Porque a gente entende também um pouquinho de Nordeste com o que aconteceu aqui, já que Pernambuco foi bem pioneiro na questão de cerveja artesanal aqui no Nordeste, né? Então, a gente começou com os cervejeiros caseiros, né? Com a fundação da Serva. Esses cervejeiros que estavam encabeçando o início da Serva criaram cervejarias, que foi o que eu falei para vocês. Alguns ainda com conhecimento ainda da panela, com pouca experiência de indústria. Então a gente teve essa fase e hoje eu vejo que Pernambuco está numa fase de profissionalização. Então as cervejarias começaram a expandir, né? Então a gente tinha cervejarias pequenas e hoje a gente está em processo de expansão. A gente não está numa fase hoje efervescente de abrir uma cervejaria atrás da outra como a gente estava 2 anos atrás, por exemplo. Há 2 anos atrás. Deu uma estabilizada, óbvio que abre cervejarias ainda tem espaço para abrir mais, mas eu vejo um processo de amadurecimento desse mercado aqui em Pernambuco, porque na verdade a gente está construindo um mercado, né, que não existia, a gente não tinha essa cultura com cerveja artesanal no Nordeste de uma maneira geral. E dessa mesma forma, de uma forma semelhante, foi acontecendo nos outros estados, Ceará, na Bahia. Hoje a Bahia e o Rio Grande do Norte são os estados que mais têm cervejaria. Isso aconteceu de um ano para cá, porque era Pernambuco que tinha o maior número de cervejaria. Percebe que mudou? E aí isso vem acontecendo nos outros estados do Nordeste. Em termos de estilos, como eu falei para vocês, a gente está começando um mercado, uma educação nesses consumidores, uma reeducação nesses consumidores. Então, de uma maneira geral, a gente tem os estilos clássicos, que todo mundo conhece, né? Mas tem algumas cervejarias que se destacam. Se você olha para o Ceará, tem as 5 Elementos, né? Que parece contraditório, mas eles fazem um super sucesso, umas cervejas maravilhosas e cervejas extremas. Mas isso não é a realidade do Nordeste como um todo, né? A maior parte do mercado vem com aquelas cervejas de base para começar a conquistar e formar um mercado que não existia, né? Esse mercado é muito recente, é de 2015 para cá, tem 5 anos.
Já tem o cenário parece que já está estruturado para crescer, né?
Para crescer. Eu,
olhando o guia da cerveja feito pelo Jaime, a gente percebe que tem cervejarias... Já tem os eventos, tem os bares E aí tem também a educação cervejeira, né?
Sim.
E aí tem o Instituto Ceres.
É, a gente entra nessa questão... Jaime, daqui a pouco tu fala, porque senão eu vou ficar falando sozinha aqui, que eu gosto de falar.
É que bronca.
O que acontece? Existia uma necessidade grande. Eu já vinha para... Eu morei uma época fora de Pernambuco, né? Que eu sou um pouco cigana. E aí, nessas minhas vindas para Recife, eu conheci Patrícia, que era da cervejaria Patilu. E a gente tinha uma inconformação muito grande, assim, porque não existia estudo cervejeiro, ensino cervejeiro aqui no Nordeste, de uma maneira geral. E era muito no início ainda. E a gente tinha essa vontade. E eu vinha para cá porque eu morando em Belém, veja só você, junto com o pessoal do Senai de Pernambuco, a gente estava tentando trazer cursos para Pernambuco. Então eu precisava de vir de Belém para cá para a gente começar a fazer isso. Era mais ou menos isso que acontecia. E aí surgiu o primeiro curso de tecnologia pelo Senai em Pernambuco, um curso igual, espelhado com o curso que acontecia em Vassouras, não um curso técnico, curso livre, né, o curso curto. E a gente viu, não, a gente precisa fazer alguma coisa. Eu já dava cursos, né? E aí a gente decidiu se fixar em Recife, porque Patrícia estaria aqui para tocar o negócio e eu continuar viajando. E aí foi que a gente teve a ideia de montar uma escola que fosse dedicada ao ensino cervejeiro, que aí não existia. Depois disso, começaram a aparecer algumas escolas que eventualmente vinham para cá, para Pernambuco e para os outros estados do Nordeste também, para oferecer cursos, e isso ainda acontece. Mas a ideia principal era deixar o ensino mais acessível, que a gente sabe que não é barato, né? Não é barato, você ainda tem que sair do estado, pagar passagem cara, hospedagem, todos os cursos eram no eixo sul-sudeste, então os cursos que existiam aqui em Pernambuco eram cursos de pessoas que aprenderam sozinhas e ensinavam o que tinham aprendido. Então a base técnica faltava um pouco, apesar de ter muita gente boa aqui em Pernambuco fazendo cerveja. Mas faltava uma certa parte técnica que deixava essa lacuna, que a gente hoje tenta suprir, né? Então foi mais ou menos isso a história.
E aí o Jairo começa a se interessar por cerveja e vai estudar cerveja lá com a Chiara no Instituto Ceres. E aí começa a tua caminhada, aí você começa a mapear cervejas. É isso, Jaime?
Eu trabalhava já desde 2015, mas o mercado bem no comecinho aqui, ainda a cervejaria estava engatinhando, então havia também, o pessoal estava consumindo muita cerveja do sul, e cerveja importada, a Paulaner estava muito forte aqui, e aí eu tinha um bar de cerveja especial, cheguei a ter um beer truck, e já tinha contato com o Kiara, já tinha um canal muito bom com o pessoal do mercado cervejeiro, e aí quando anunciaram, primeiro curso de sommelier, aí eu falei, vamos embora. Já estava tendo alguns cursos, como o Kiara falou, né, de outras escolas estavam indo de fora, mas foi bem bacana, porque como o Kiara disse, né, o conhecimento que a gente tinha é tipo, muito prático, muito rudimentar, né, muito de aprender na prática, foi todo alinhado ali, foi todo abraçado academicamente e organizado. E foi justamente uma das primeiras ideias que surgiu depois do curso de Bessomerê, foi organizar um guia, né? Eu já tinha prestado, agora vê como são as coisas, né? A gente está combinando, né? Eu já tinha trabalhado para uma editora de guia de viagem, e aí surgiu o trabalho do Universo Cervejeiro, e aí depois eu falei, pô, vou combinar as duas coisas. Eu tinha um colega que tinha feito um guia em Amsterdã, ele mora lá, só que o guia dele era muito de bares de cerveja, né? Que bares em Amsterdã você frequentar. Eu falei, não, vou fazer um guia para o cara que está chegando aqui em Pernambuco, eu quero saber o que é que tem, qual a cervejaria que tem. Um guia para bebedores de cerveja mesmo, para a gente, né? A bolinha da gente que gosta de cerveja artesanal, tá ali meio caçando cerveja. E quando eu tinha o bar, você tinha muita essa dificuldade, né? O pessoal chegava, poxa, mas tá surgindo muita cerveja nossa, cervejaria nova, né? E às vezes citava quatro ou cinco cervejarias, eu acho que só tem essas novas, né? Não, já estamos pelo menos umas 15 aí. Aí, poxa, mas... Ou seja, as pessoas estavam perdidas, né? O mercado se de retar todo mundo ali nas American Light Lager, e de repente, um monte de cervejaria fazendo cerveja com mel de gengo, com frutas locais, e o pessoal foi muito bombardeado, e eu achei que era uma oportunidade muito bacana de se criar um produto, né, com esse formato. E aí surgiu o Guia.
E no Guia ele está aí na segunda edição agora do começo de 2020, né, que você falou. Eu achei interessante um dado que você comenta num trecho, que é proporcional ao número de cervejarias, as cervejas pernambucanas, elas são muito premiadas, né? São talvez as mais premiadas do Brasil proporcionalmente, é isso?
Sim, no Nordeste,
no Nordeste.
É mais medalhado. Acho que Norte e Nordeste, né, que era?
É, Norte e Nordeste.
A gente tem mais medalha. E bate pronto, assim, eu sei que Ceará tem, né, com a Cinco Elementos. O pessoal de Alagoas também tem a Hope Bros e a Caatinga Rocks. Se eu não me engano, Sergipe tem o Sabia. O Sabia ganhou também medalha.
Ganhou medalha esse ano.
Pronto, sabe.
Acho que no Norte, acho que no Pará, teve alguma cervejaria que medalhou já. Mas
Amazon, né?
Amazon Beer.
Amazon.
É, mas tem outra depois da
tem
Amazon
outra?
Também.
Agora
eu não lembro qual que foi.
Saudade da Amazon. Não vem mais pra São Paulo. Não.
Verdade, hein?
Parou de vir. Gostava das cervejas deles.
O Felipe Silva.
Guia aqui, as que eu conheço, rapidinho aqui, só as que eu conheço do Guia, que eu já vi aqui em rede de Pão de Açúcar. A Debron e a Ecaut.
Ecaut.
Essas duas eu já encontrei. Aí o Guia, você aborda aqui todas as cervejarias, né, contando um pouquinho da história, bem de leve, né? Falando das características da ideia da cervejaria, os rótulos, os principais rótulos, tá tudo aqui no guia. E aí a gente olha aqui algumas finadas, né? Como eu tô até aqui na página 20, que tá finada Pet Lu. Foi inclusive tema de um episódio. Tema de um episódio do Beercast.
É uma pena, né?
É uma pena.
Cara, a Patilô foi um negócio muito triste, assim, porque ele ficava num município, a 50 quilômetros de Recife, chamado Vitória de Santo Antão, um município pequeno, inclusive ficava na zona rural do município. Era bem interessante chegar assim, porque você era só plantação de cana de açúcar.
Meio rali, né, pra chegar lá.
E uma vez eu fui com minha esposa, parei assim no alto do morro, aí falei, ó, tá vendo a cervejaria? Aí ela, não tô vendo nada. Quando eu andava mais um pouquinho, aparecia a cervejaria assim, do nada, na cara da gente. E aí eles receberam um investimento e migraram para aqui, para a capital, tá bem localizado, com bar de fábrica, bombando, tudo. Enfim, tava mil maravilhas, né? E todo mundo feliz. E aí, de repente, veio a crise, tiveram que fechar, foi um corta-tesão, né? Foi péssimo, assim.
Porque chega a crise e alguns fecham, outros não, Jaime. Aqui em São Paulo, cara, a gente tem uma ideia dos porquês. Você tem ideia dos porquês aí?
Cara, tem uma teoria um pouco polêmica. Eu acho que tem que ter bala na agulha, né? Pra segurar aqui. Eu não digo tanto... No mercado de cervejeiro tem uma galera que tem um background financeiro aí bom, investidor por trás... segurando a onda, outros que até não tinha, mas o formato é tão enxuto, ou um cigano, ou uma fábrica que já era muito enxuta e foi segurando ali, mas...
Depende também do momento que aquela cervejaria está vivendo, de como foi feito o planejamento dela, mas uma cervejaria pequena, que esse investimento às vezes não vem, prometido não vem, no momento de expansão vem um... fecha tudo, não tem jeito, não tem como segurar.
No momento que você está investindo para crescer, vem uma crise.
Sem caixa, é difícil segurar coisas em momentos de crise, né? Por isso ter bons investidores aí, ter financiamento é o que faz toda a diferença nessa hora, né?
Vocês acham que o questão... Porque aqui no Brasil a gente tem muito pouco da... Uma coisa que eu acho estranha é que meus filhos na escola, estranho não, né? Eu acho bom, mas os meus filhos na escola têm a disciplina de educação financeira, né? Isso é uma coisa que a gente tem pouco aqui no Brasil, né? Vocês acham que isso pode influenciar de alguma maneira nesse
nesse sentido, assim, da parte de gestão.
Eles pediram aumento de mesada, por isso que você acha estranho, Renato?
Não, eu acho estranho porque em muitas escolas não tem, essa, não tem isso na grade.
É, não é uma coisa ter, que o brasileiro do... tem.
É, assim, tem várias coisas que a gente passa. O caso da Patilu é um caso específico que talvez a gente não possa entrar nos detalhes, porque envolve outras pessoas que não só a Patrícia e o Luiz, né? E que, na verdade, foi isso também que causou o fechamento da fábrica. Mas, de uma maneira geral, eu acredito muito naquela parte que eu falei daquela primeira onda aqui em Pernambuco. Né, que as pessoas saíram da panela para a indústria. Tá? Então, fazer cerveja na indústria não é igual fazer cerveja na panela, definitivamente. E você não tem que entender só de como se faz cerveja, você tem que entender de negócio. Então, principalmente numa cervejaria, quando a cervejaria é pequena, e você é quem faz tudo, você é quem recebe a matéria-prima, você é quem produz, você é quem vende... Você quem faz a parte contábil, deveria ter um contador. Então, toda essa parte de gestão, ela meio que se perde. Isso eu vejo muito nas cervejarias que eu presto consultoria. Então, isso é bem generalizado, assim. É, outra coisa é, tem cervejaria que não tem nenhum plano de negócio. Entendeu? É. Então, essa questão de profissionalização, ela é importante não só no conhecimento técnico, que é onde todo mundo foca, mas no conhecimento de gestão.
Não basta só gostar de cerveja. E não basta só gostar de fazer cerveja. Pois não adianta chegar lá na cervejaria.
Eu fui fazer uma palestra sobre isso, sobre como migrar da panela para a tina, né, para a fábrica. Eu disse, uma coisa que a gente tem que aprender é que a gente faz coisa que a gente não gosta.
É.
A gente não sabe aqui, Kiara, Jaime, sobre os detalhes da Pet Lu. Faz tempo que a gente não conversa com o Luiz e com a Pet, mas eles foram as primeiras pessoas do Nordeste que se aproximaram da gente quando a gente começou a fazer o podcast. Talvez porque o Luiz também produzisse um podcast lá com os alunos dele na faculdade. Ele se aproximou muito da gente, os dois, o casal, né? A gente conversava desde antes deles estarem no negócio para valer. E depois o Luiz veio para São Paulo, então é das poucas pessoas do Nordeste que a gente teve a oportunidade de conversar e gravar um programa inteirinho aqui, ele contando a história, como foi passar para o profissional, montar a cervejaria e todos esses detalhes. E eles sempre me pareceram muito, muito focados e com um pensamento profissional em tocar a coisa, né? Então, a gente não sabe os bastidores também de como a coisa acabou, mas seria legal, porque a gente achava que era o tipo do negócio que tinha muito para dar certo, né?
E estava dando. Pois é, aí eles precisam conversar com vocês, que eu não sei até onde eu posso ir.
A gente precisa do... Ô, Luiz, ô, Pet, a gente precisa conversar de novo. Eu sei quando fecha os negócios, é difícil o pessoal, às vezes, estar com vontade de contar toda a história.
É porque, na verdade, envolve outras pessoas, né? Aí a gente não sabe
claro,
o que é.
É como assim, todo negócio,
No canal dele, no perfil deles no Instagram, voltou a ter conteúdo. Tá gravando, você vê eles lá falando de cerveja, então assim, parece que é mais um intervalo de atividades do que o fim da história.
A gente espera.
Agora falando de uma coisa mais divertida, ô Jaime, fala um pouquinho dessa arte aqui do seu guia, né? Explica um pouquinho aqui, tá cheio de emblemas aqui que nem todos são tão caros de entender, né?
Parece aquele esse que tá na moda de tipo assim, tem 20 músicas brasileiras nessa imagem.
45
cervejarias da imagem.
A ideia é exatamente essa. A gente fez uma imagem que todas as cervejarias do guia estão representadas nessa arte aí. Eu acho que essa é só a capa, né? Tem um patinho aqui no meio com no braço de um cara que tá com a luneta bem no meio, né? A Patilu, ela tinha um apelido carinhoso que era Patalu, né? Então a gente botou o patinho aí representando a Patilu, mas deixa eu ver aqui, tem um cachorro preto, que é uma cervejaria cigana, É, tem a capibabia, que é as capivarinhas aqui embaixo. Tem a Helsif, que é esse diabinho aí do Sano Frevo.
Tem a Torre de Babel.
Tem a Babylon.
Ah.
Né? É a cervejaria Babylon. Tem a Capunga, que é essa pontezinha aí, que é a ponte da Capunga, que tem aqui em Recife. Tem umas mãozinhas aqui que, para quem tem de Libra, tá escrito Olinda, mas representa a cervejaria Seis Punhos, são seis mãos, né? Que é uma cervejaria de Olinda também. Na contracapa, né, só pra, voltando aí para as cervejarias mais conhecidas, tem uma que é bem sutil, tem muitas que são bem sutis mesmo, que quem lê o guia talvez entenda. Acho que alguém falou, parece que tem o Rio Tietê, né? Tem uma aguinha caindo da pedrinha.
É o mangue, pô! É o mangue!
É, tem a cervejaria Manguezal, né? Tem o mangue. Tem uma flor no mangue, que é a Risoflora, que é o nome da flor do mangue, que é também uma cervejaria daqui. Tem uma fonte de água aí, que Tebron significa a fonte em holandês, que em francês é La Fontaine, que é o nome da cervejaria da época dos holandeses. Entendeu? Então, é um enjambrado aí. Só pra quem é daqui, entende. Aí tem a Malakoff.
E essa mulher com pouca roupa aí?
É a Frida. Tem uma cervejaria aqui chamada Frida House.
Ah, é a Frida.
E ela tá pegando cerveja pra levar pra casa. Aí é...
Olha, tem growler, bicho. Growler.
Tem um growlerzinho.
Muito legal. Muito legal isso aqui.
É, tá mais complexo e mais difícil, que eu vou aproveitar para fazer o jabá no nosso joguinho, ó, encontra as 45 cervejarias referência a 45 cervejarias que a gente colocou lá no blog do Beercast. Se você gosta desses games onde você tem que adivinhar coisas escondidas numa imagem gigante cheia de detalhes, entra lá no site do Beercast, procure lá o link na home que vai para esse jogo aí. Brinque com seus amigos, a gente espalhou isso pelas redes sociais e tá todo mundo se divertindo. Manda depois pra gente um e-mail dizendo se você encontrou todas as cervejarias. E procure fazer igual aí com o guia do Jaime.
Fizer uma da arte completa depois.
Jaime, Kiara, a gente falou um pouco do tempo de pandemia, até alguns não estão resistindo. Falamos do crescimento aí, né, o boom que teve das cervejarias. E o que vocês imaginam, como é que vocês estão enxergando o mercado local de vocês aí para período pós-pandemia? Já dá para começar a ter uma ideia de que vai, como que vão sair algumas cervejarias disso? Vão sair mais bem estabelecidas? O mercado está conseguindo... Está cortando?
Não pode seguir.
Não?
Algumas cervejarias estão conseguindo dar um jeito para se manter para depois... na frente da uma desabrochada. O que vocês estão vendo para o futuro aí do cenário cervejeiro da região de vocês?
Adicionalmente, só Felipe, para a gente ter uma ideia desse cenário também, se vocês têm um número, por exemplo, de associados, alguma coisa assim da serva, alguma coisa nesse sentido, para a gente ter uma dimensão.
Então, eu não sei quantos associados tem na serva, mas tem bastante gente fazendo cerveja. Porque lá pela escola já passaram mais de 800 pessoas, então...
Caramba,
bastante. Eu acredito gente. Que tem muita gente fazendo cerveja, e a gente sempre aconselha o pessoal a se associar à SEB e tal. Em relação às cervejarias, eu acho que ainda é muito cedo para dizer, mas a questão de... Aqui teve um movimento muito grande de... das cervejarias se unirem para fazer entrega, então surgiu uma entrega que fazia um pack mais de cervejas variadas, todas as cervejas pernambucanas, então para poder incentivar o pessoal a comprar, então não vendia só uma caixinha da cervejaria tal, você podia pegar um de cada cervejaria para degustar, então isso foi legal. O delivery cresceu muito, a questão de experiências cresceu bastante também, então as cervejarias tiveram que se reinventar, de ir direto na casa do consumidor, não só com a cerveja, mas até com a cerveja já com a harmonização. Jaime vai falar provavelmente, mas ele fez várias dessas experiências. Eu acho que quem conseguiu sobreviver vai sair bem fortalecido, porque amadureceu muito, né, porque precisou se reinventar demais. Hoje eu já vejo as cervejarias começando a contratar gente, porque muita gente foi perdida ao longo do caminho. Então, como eu tenho sempre contato, o pessoal liga que tem algum aluno aí que dá para trabalhar aqui e tal, pede currículo. Então, eu já vejo as cervejarias começando a contratar. Isso já é um bom sinal de expansão. Então, quem conseguiu sobreviver... agora eu acho que vai continuar bem mais fortalecido. Mas eu acho que a gente vai levar um tempinho aí para restabelecer, porque aqui agora as coisas estão começando a voltar ainda, né? Mas bar ainda não está muito, muito forte, não. Está começando a voltar agora.
É, essa é a sua impressão também, sua leitura, Jaime?
É, que era só, quando pedirem currículo, lembra do meu.
Mas... tá querendo ir pra cervejaria? Me pediram semana passada.
Tamo aí, eu vou.
Beercast tem comissão nisso aí,
hein? Olha aí.
20% do primeiro salário.
Não é Headhunter, é Hope Hunters.
Hope Hunter.
Eu acho que o Jaime ficou tão feliz, ele travou num sorriso.
É. Pelo menos pois travou bonito. Vamos só ficar aqui olhando pra ele.
Travou com essa felicidade, Greg.
Se você falou alguma coisa, Jaime, agora sim, você ficou travado um bom tempinho.
Tchau, obrigada pela presença, Jaime.
Outro espaço-tempo, Jaime.
Eu não só volto com a relatora aqui, como eu acrescentaria nessa coisa do delivery, que eu acho que vai ficar muito forte e... muitas cervejarias investiram pesado mesmo no delivery. Acho que a cultura do growler também ficou muito fortalecida nessa pandemia aí, nessa fase de delivery, né? Porque por ser mais barato que o Naver também, né? Tá rolando muita ação com growler. Recentemente, uma das cervejarias comprou um lote de growler de 2 litros e está estimando que o pessoal compre em maior volume. Então, a gente, diferente de outros estados, acho que Belo Horizonte tem uma cultura de growler muito forte, eu não sei como é São Paulo e Rio, Rio Grande do Sul, mas aqui a gente não tinha uma cultura de growler e eu acho que vai ser um item de destaque pós-pandemia. Mas eu até comecei com algumas cervejarias só para dar números, né? Eu vi algumas cervejarias disseram que hoje o faturamento dela, acho que estão pegando pesado com delivery, principalmente. O faturamento está na ordem de 40% do que era. Está para ter uma dimensão aí, ou seja, elas estão se segurando no pós-pandemia. Né? Agora que está devagarzinho reabrindo os bares, elas estão se redesenhando, mas volto a concordar com o Chiara, acho que quem sobreviver vai vir aí com uma força muito grande.
Legal, e aí, vamos lá, falar de vocês. Quem quiser estudar de cerveja, como é que tá fazendo? Como é que tá funcionando o Instituto? Já tá começando a ter aula à distância, EAD?
Pois é, a gente já tinha um projeto de migrar para o ensino à distância no final do ano passado, né? E aí, em março, a gente iria começar as gravações, a gente teve um problema com o estúdio e eu tive que ir para minhas consultorias. Quando eu voltei de viagem, pum, pandemia. Então, deu uma atrapalhada grande e a gente ficou muito apreensivo de começar a gravar. Então, o que a gente fez? A gente fez, trabalhou com alguns webinar, né, fazendo aula, as lives e webinar. Curso montado com a qualidade que a gente gosta de oferecer. Como a gente estava com a deficiência em questão de estúdio, a gente preferiu segurar, porque a gente não queria colocar um curso de qualquer jeito no mercado, porque não é o nosso perfil, não faz parte dos nossos valores fazer isso. Então, a gente preferiu segurar. A gente já gravou os cursos, né? A gente tem 2 cursos engatados aí, que agora estão em processo de edição. Então, a gente tem um curso de produção de cerveja e tem um curso de boas práticas de fabricação, que eu acho que, principalmente nesse momento, já sempre foi necessário, mas agora mais ainda, porque as pessoas estão começando a entender realmente a importância de se ter uma gestão de qualidade dentro das cervejarias. Então, o primeiro, que já está na agulha, é o de produção, que deve sair início de setembro, e até o final de setembro o de boas práticas já sai. Aí vai ser toda a distância mesmo. Então, a gente está nesse processo de migrar mais do presencial para o ensino à distância. O curso que, com certeza, a gente vai manter presencial é o curso de sommelier de cervejas, que a gente faz em parceria com o Senac, porque para a gente não fazia sentido fazer o curso sozinho, a gente queria uma chancela de uma instituição de ensino de peso e que pudesse nos dar um suporte para a gente oferecer a melhor estrutura para os alunos, né? E principalmente num curso que fala de serviço, de atender bem as pessoas. Então, esse curso continua, a gente tem um contrato com o Senac, que inclusive essa semana a gente renovou, até o final de 2001 o contrato continua, então boas notícias aí. E aí, assim, infelizmente a gente ainda não pode voltar com as aulas presenciais, né? A gente conversou muito com o Senac, a gente está revendo as datas para assim que der a gente voltar.
E as redes sociais para falar com vocês?
Então, o Ceres tem um Instagram bem ativo, né? Que é o Instituto Ceres com C. Tem Facebook também. A gente está começando com um canal do YouTube agora, porque a gente acha que tem muito conteúdo que meio que se perdia. A gente fazia live e ficava perdida. A gente está migrando agora para o YouTube para que fique o conteúdo disponível para todo mundo conhecer a gente. Não só as pessoas daqui de Pernambuco, mas de outros estados também.
Perfeito. E você, Jaime, como é que o pessoal faz para ver seu conteúdo, para achar o guia da cerveja?
Eu tenho um Instagram que é o Breja Mais, que é o guarda-chuva dos projetos que eu faço. A gente tem dois projetinhos que estão bem ativos aí, um até que era de ator, que é a Batalha de Sommeliers, que é uma brincadeira que a gente faz com de outros amigos.
Eu quero indicar dois sommeliers para brigar. Como é que eu faço?
É muito legal.
Ria dois sommeliers. É Ria de sommelier, é isso?
Ria de sommelier. É muito legal. É uma batalha saudável, né?
Tem, deixa eu pensar na cara.
Não interessa, né?
Eu tinha outra coisa, né?
Como que funciona isso, Jaime? Explica aí que eu fiquei curioso agora.
Só pode bater com o copo.
No modo presencial, né, que tinha até ano passado, a gente ia para um restaurante, o pessoal escolhia, cada sommelier escolhia a harmonização, tinha um público que pagava para participar, aprovava as harmonizações, votava e dali escolhia qual tinha sido a melhor harmonização e o sommelier passava para a próxima etapa. Então era uma coisa meio Copa do Mundo, vai afunilando até chegar no finalista. Esse ano, como teve a pandemia, a gente está fazendo uma edição online, ou seja, a gente escolhe o restaurante, mas tudo é feito via delivery. A pessoa faz o pedido do combo vai para casa da pessoa, a pessoa vota online, tudo remoto, né? A brincadeira da gente é essa, da Batalha de Sommeliers.
Muito legal. Tem um campeão já? Da primeira edição?
Ano passado, o campeão foi George, Carranca Gastronomia.
Aluno Ceres, tá? Desculpa.
E esse ano estamos vendo aí quem é que vai ser o campeão. Tem Instagram próprio esse projeto, Batalha de Sommeliers. E a gente tem um projeto de turismo cervejeiro, que a gente faz todo esse resgate histórico do que tem no guia, né? A gente faz inclusive um passeio de barco, passa onde era aproximadamente a cervejaria, e aí depois a gente visita uma cervejaria, conhece, enfim, toda aquela programação de visitar a cervejaria, ver os fermentadores e tudo, e no final degustar cerveja, que é o
Recife. O nome é maravilhoso, fala aí.
É. Recife Beer Tour.
E o brinde é Nassau.
Muito bom.
Antes eles chamavam brinde Nassau, porque Nassau, que era o gestor na época dos holandeses, foi o cara que trouxe...
A casa de Nassau. Muito bom. Eu acho que na desculpa da Rinha de Sommelier, a Batalha de Sommelier, a gente pode começar a dizer aqui que o Jairo Pinto Neto não é mais o melhor sommelier do Brasil se ele não for participar dessa batalha aí, cara. Eu acho que ele devia ser contemporaneamente, não é, Kiara? Ele devia viajar para Pernambuco, se inscrever no concurso, participar lá, e quero ver ele ganhar esse negócio aí.
É o maior concurso de sommelier em linha reta. Ele participou do concurso errado.
Muito bom. E eu tenho uma proposta para fazer. Já que o pessoal paga e participa de harmonização, eu acho que o sommelier que perder a batalha devia pagar o jantar de todo mundo, porque o pessoal pagou para harmonizar e comeu e bebeu do perdedor.
Salário de sommelier, Anselmo.
Coitado do sommelier.
Pensa bem.
o salário do sommelier, ó, né? Oh. E a cerveja que ele paga, ó. É isso aí, Kiara, muito obrigado. Você daqui a pouco já tem um outro evento, eu não sei se é aula, se é uma outra live.
É uma live.
É uma live. E aí no do Instituto Séries mesmo.
Isso, a gente vai ter uma live. Todas as quartas-feiras a gente faz uma live às 8 horas.
Mais ou menos no horário que a gente faz as gravações do BiaCast.
Todo mundo faz live às 8, é o horário final das lives.
Muito obrigado também. Faz aí, manda aí o...
Só para explicar o começo da minha frase de entrada, né? Assim, o Bar Savoy foi um bar que funcionou no centro de Recife durante 48 anos, de 44 a 92. E ele era onde era frequentado por políticos, por intelectuais. E esse poema que eu li, um pedaço dele, foi escrito por Carlos Pena Filho, que é um grande poeta brasileiro de Pernambuco, que ele faleceu num acidente de carro há muito tempo atrás. E ele fez homenagem a esse bar, tá? Que infelizmente esse bar, ele faleceu junto com o centro, né? O centro acabou perdendo seu potencial turístico e ele acabou indo em decadência e fechou em 92. Mas é um bar que na cena boêmia e cervejeira pernambucana do século passado foi muito importante.
É isso aí, tá sabendo tudo de Recife.
História aí. Ele colou, pegou no Google, Walker.
Não se iludam.
Preciso de uma frase de abertura para Pernambuco.
Ele escreveu assim, pesquisa.
Isso aí, funcionou? Pessoal, então, a gente quer ainda fazer outros programas, aproveitar essa situação de fazer gravação online para falar de outras regiões do país, falar de norte, falar de centro-oeste, falar de outros estados, porque tem muita gente interessada em cerveja e não está representado ainda, né? A gente ficar nesse eixo Rio-São Paulo e esquece de outros lugares. Foi um prazer ter vocês aqui. Esperamos logo que isso tudo passe e a gente possa viajar pro Recife, viajar para Pernambuco e degustar essas cervejas dessas cervejarias premiadas aí que vocês têm com vocês aí.
Brindar ao vivo.
Bem, a gente está esperando por vocês. Obrigada pelo convite, adorei participar. E venham para Recife.
Iremos!
Iremos!
Obrigado, Kiara. Obrigado, Jaime.
Obrigadão aí.
Foi um prazer estar com vocês. Nos vemos na próxima semana. Falou, valeu. Tchau.
Tchau. Tchau. Obrigado, pessoal.
Valeu, obrigada. Tchau, tchau.